Hã? Senão tenho que repetir tudo o que disse até agora. É preciso repetir?
Não,
pronto. No caso da. No caso da. Estava a dizer, no caso do, no, do, do ex-comissário europeu, nós não vamos conseguir ter cá um comissário europeu numa conferência destas. Quer dizer, vamos ser realistas. Não é possível. Mas o ex-comissário europeu, Carlos Moedas, foi alguém que acompanhou muito estas matérias. E devo dizer que é alguém que tem acompanhado e acompanha a evolução do tema. Portanto, está e tem informação sobre aquilo que é o estado da arte atualmente. E, portanto, na minha perspectiva, penso que devemos manter o nome do ex-comissário Carlos Moedas, no sentido de poder, no âmbito daquilo que é o contexto europeu, poder dar a sua visão também e daquilo que tem sido a evolução e daquilo que se perspectiva ao nível da União Europeia. Depois, dizer aqui o seguinte. Não está aqui, mas penso que seria relevante. Ainda antes disso. Participação dos grupos parlamentares, completamente de acordo, não tem problema. Temos que definir um tempo, como é evidente, a cada grupo parlamentar, mas penso que fará sentido. Falta aqui, e penso que seria importante, não chamando operadores, indo ao encontro daquilo que até já foi uma sugestão do próprio deputado Bruno Dias, não chamando aqui os operadores, que possamos ouvir a Associação dos Operadores. Em que perspectiva? Na perspectiva, precisamente, de perceber, ao nível dos investimentos que vão ser feitos, aquilo que se vai traduzir, ou se pode traduzir, num outro tipo de serviço para os consumidores. É nessa perspectiva, ou seja, tudo o que seja, esta é a minha opinião, vale a pena ouvir a opinião de todos, mas eu acho que tudo o que seja, e daqui a bocado vamos ter uma reunião da Comissão onde o tema do leilão eu irei abordar, por causa de uma iniciativa do CDS, mas para esta conferência nós trazemos aspectos do leilão, eu muito sinceramente acho que pode ser um erro. Porque é estarmos a falar ao lado daquilo que a maior parte das pessoas não acompanha, não sabe e que pode até manifestar algum tipo de desinteresse. E, portanto, eu na conferência teria uma conferência muito mais num sentido de informar e atenção que o nível de informação que existe e que eu tenho recolhido e que seguramente outros deputados também o têm feito sobre estas matérias. Dava para nós termos, não era um dia de conferência, dávamos para ter 2 ou 3 dias de conferências e devo dizer com bastante interesse para percebermos efetivamente o que é que isto vai mudar nas nossas vidas. Porque a maior parte das pessoas não tem noção do que é que vem aí. Só que o que vem aí não é daqui a 20 ou daqui a 30 ou daqui a 40 anos. É daqui a menos 10 anos. Nós vamos ter uma realidade ao nível daquilo que é a mobilidade nas cidades, aquilo que é os processos de indústria, naquilo que é a própria economia, que eu penso que é relevante nesta mesma conferência alguns desses aspectos serem abordados. E, portanto, por isso é que eu digo, eu fugia do tema do regulamento do leilão para, precisamente, manter o interesse daqueles que possam vir a assistir, se calhar não presencialmente, mas por via online, porque mesmo sem estado de emergência nós vamos ter limitações, quer dizer, não vamos ser realistas e, portanto... Mas, portanto, faltava-me aqui a questão da Apritel que queria colocar. A questão da segurança e da privacidade, essa questão já foi resolvida, portanto, já referi há bocado. Obrigado.
Ponto. Eu iria pedir ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira que, já disse isso numa das últimas discussões que tivemos sobre este assunto, nós já temos quase tanto debate sobre este tema quanto do Orçamento de Estado para 2021.
Deixa-me dizer uma coisa, já agora, Sr. Presidente, ainda bem que diz isso. Sabe porquê? Este tema é mais importante, não tenha dúvidas.
Mas eu não questiono.
Nos próximos 5 Orçamentos de Estado, não tenha mais pequena dúvida.
Sr. Deputado, eu não
questiono. A importância que isto tem para o país e para as nossas vidas é tão grande e que, infelizmente, Portugal está a ficar para trás.
Sr. Deputado, não acho que ninguém questiona a importância. Eu, quando muito, questiono é a nossa eficiência. Essa é que é a questão. Eu não questiono a importância, mas a nossa eficiência, incluo-me a mim próprio, eu questiono. Bom, portanto, nós ficamos sem data agendada, porque, pelas circunstâncias que vivemos, mas eu pedi ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, aquilo que já pedi noutra ocasião, que na altura, com a anuência dos restantes grupos parlamentares, era que fizesse chegar à mesa, ou ao e-mail dos serviços da Comissão, uma proposta final para aquilo que acabámos de discutir e que, ao fim e ao cabo, vem na sequência daquilo que já discutimos antes.
Oh, Sr. Presidente, aquilo que aqui discutimos, a leitura que eu faço e que resulta, ou seja, o que irei introduzir na própria proposta em si, é fruto daquilo que foi a síntese que fiz agora daquilo que aqui ouvi.
Sr. Deputado, o que eu estou... Certo.
Se for isso, é só para clarificar que é para não ir para aqui alguma coisa.
O que eu estou a tentar é, dada de facto a importância que reconhecemos do assunto, o que eu estou a tentar, já tentei numa das nossas últimas reuniões que abordámos esta questão, é tentar melhorar a nossa eficiência sobre o agendamento desta iniciativa. E, portanto, se finalmente conseguíssemos fechar o modelo, ficaríamos apenas e só, este apenas e só já não é coisa pouca, mas ficaríamos apenas e só dependente da oportunidade para podermos agendar o evento. Mas precisamos fechar o modelo, nós andamos a discutir o modelo há meses e meses e meses e meses. Sr. Deputado Bruno Dias, se for para ajudar a estourar a baliza, isso era ótimo.
Eu penso que alguma conclusão terá de ser tomada, mas do ponto de vista da estruturação, não é o modelo nem é o conceito, é a estruturação da iniciativa. Porque, no limite, há uma coisa que eu não tenho a certeza que seja a melhor opção. É esta coisa de termos isto em dois painéis temáticos e dentro desses painéis temáticos ter alguns temas que depois não batem certo com o que a gente aqui está a dizer. O deputado João Gonçalves Pereira acaba de, digamos, reafirmar e explicou porquê. O doutor Carlos Moedas, o engenheiro Carlos Moedas, deve fazer parte. Este tipo de opções, quem é que deve estar, quem é que não deve estar, cada um dá a sua ideia, depois há um documento que sintetiza as notas das respostas do deputado João Gonçalves Pereira, mas há aqui uma opção que a gente tem que tomar, é que nós estamos mais ou menos no sentido de cada um dá a opinião e depois há uma, digamos, umas conclusões e umas respostas e depois há de aparecer um papel. Eu quero só dizer, estamos todos assim um bocado pelos desabafos, mas isto não dá, assim, só com desabafos. Ou seja, eu não estou de acordo com este esquema de trabalho, não estou, pronto. E se fosse só eu, pronto, está dito. E eu não estou de acordo que haja um convite em termos de pessoas, acho que não perceberam há bocado quando eu disse. Não estou de acordo com o convite em termos de pessoas, mas devem ser em termos de instituições. Ponto número 1. Não, mas eu não estou de acordo que se chame Roland Berger. Ou seja, tudo... Lá está. É que a gente vai dizendo, o Pedro Coimbra tem toda a razão, a gente vai andando de umas reuniões para as outras, vamos falando, vão ficando as ideias no ar... Então eu vou explicar como é que eu penso que esta conferência deve começar. Eu falei há bocado desta coisa de uma tarde, porque eu não tenho a certeza, especialmente neste modelo híbrido de algumas intervenções feitas aqui e outras feitas através de videoconferência, especialmente neste modelo híbrido, há muita coisa que a gente está aqui a desbravar em termos de conferências da Assembleia da República. Porque uma coisa é um webinar da representação portuguesa da União Europeia. Ainda no outro dia houve um com três convidados, pessoalmente indicados, como pessoas, não como instituições. Agora, a Assembleia da República ter uma conferência que se realiza a partir de um espaço da Assembleia e que depois vai ter participações e que vão ser acompanhadas e vistas ou pelo canal Parlamento ou pelo próprio site da Assembleia, isto significa que os momentos da participação podem ser outros, diferentes daqueles do esquema que a gente normalmente vê. Que... Eu acho que isto deve... Eu acho que a gente tem aqui duas opções. Eu não ponho de parte que isto se faça de uma forma mais alongada com uma sessão de uma tarde. A começar mais cedo e acabar mais tarde. Acho que pode ser mais eficaz assim. Especialmente que a gente não vai ter as pessoas a juntarem-se aqui na Assembleia. Não vamos ter. Não vamos. Julgo que tem que haver forçosamente o convite ao Presidente para o Presidente ou delegando no Vice-Presidente fazer uma intervenção de abertura. Acho que a seguir o Presidente da Comissão deve fazer uma intervenção no sentido da Comissão e da iniciativa. O Governo percebe bem a ideia do Ministro da Economia, penso que faz sentido, mas não faço questão. Faria sentido ser a tutela, pronto. Mas perceba a questão do Ministro da Economia. A ANACOM e o Gabinete Nacional de Segurança, nomeadamente, são entidades do Estado que devem ter também um momento, uma sequência na intervenção. Gabinete Nacional de Segurança. Certo? Eu julgo que, se nós tivermos agora a questão das intervenções e da participação, pode haver intervenções, não necessariamente por painéis, naquela ideia clássica dos dois ou três convidados que estão num painel de oradores, mas se houver uma sequência de intervenções que nós possamos, desde logo, contactar, e aqui pensando até especificamente na questão do impacto na economia que o 5G pode ter, etc., na economia e não só. Eu julgo que há na economia, na investigação e no ensino, nos territórios. Eu julgo que há uma questão que tem a ver com um conjunto de entidades não oficiais ou que não são do Estado, quero dizer, que não são do Estado. O caso da Apritel é um caso evidente que tem que ser considerado nesta questão, mas eu estou a considerar um conjunto de outras entidades que, não sendo do Estado, devem ter uma palavra a dizer e que pode ser um contributo importante na questão do território. Estou a pensar, por exemplo, na questão dos municípios, estou a pensar, por exemplo, nas universidades e nos politécnicos, mas numa lógica que pudesse ser não de fazer discursos e fazer coisas mais demoradas, mas com intervenções que, sendo mais curtas, podem, ou até por videoconferência, fazer à distância a sua participação. Não com um universitário ou não com um professor ou investigador que vem cá explicar e informar, mas sim numa lógica de participação efetiva de um conjunto vasto de setores da sociedade. Desde o grupo... Se tu tiveres cá a Associação Portuguesa de Portos a participar, dando nota daquilo que tem sido, não só a reflexão, mas até a estratégia, que ao nível dos portos nacionais já esteja a ser considerada em relação à incorporação destas tecnologias na logística portuária.
É das poucas
áreas onde tens pensamento sobre isso. Se tu tiveres o CRUP e o CSISP a darem um contributo sobre o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e o Conselho de Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. A dar um contributo. Mas isto não tem que ser palestras de 20 minutos para cada uma destas casas, para cada uma destas entidades. Portanto, se tu tiveres a APP, o CRUP, o CSISP, eventualmente alguém que, por via da própria CIP, possa dar uma visão sobre a indústria e as empresas até de maior dimensão neste setor, em que tu tivesses a CIP ou a CCP ou as duas coisas a indicar alguém que pudesse dar um contributo nessa medida. Isto significava, só para dizer então, se calhar isto permitia uma participação muito mais diversificada, enriquecida com estes diversos setores, que até podia significar que os grupos parlamentares, aí sim, a partir daqui, como é óbvio, acho que fazia muito mais sentido, a partir da Assembleia, até por questões depois de transmissão e não sei o quê, pudessem fazer o encerramento, mesmo já mais para o final da tarde. Isto é uma sugestão que eu faço, ou seja, isto pode não ser necessariamente uma coisa de dia inteiro, pode ser uma coisa que comece mais cedo ou ao início da tarde e que se prolongue um bocadinho mais, porque não é aquela coisa, o problema que nós tínhamos antigamente, que é as pessoas chegam às 5 e começam a sair do Senado, e vocês lembram-se disso acontecer, que até já prescindimos de fazer encerramentos por causa disso. Nós agora não estamos nesse patamar, estamos noutro caso completamente diferente. E, portanto, podemos perfeitamente, por exemplo, fazer uma sessão de encerramento às 18h30 com os grupos, em que na prática não está ninguém, porque está tudo por videoconferência. Okay? Isto dá-te um prazo muito mais alargado para trabalhar numa sessão. E com essa participação mais diversificada através de videoconferência, com este tipo de entidades, acho que dá um modelo com muito mais riqueza até de conteúdo. Independente, e além disso, isto mobiliza mais as pessoas para acompanhar. Porque pode ser muito interessante haver um senhor professor que percebe disto, percebe muito disto e que tem muita informação e que pode esclarecer muita coisa. Só que isso é um modelo clássico que não é tanto de participação e é mais de Q&A, pronto. Não sei se me fiz entender. Não, eu acho que a gente... Pronto. Não, a gente tem que apontar. É que isto é só pegar na caneta. E isto está feito, porque há aqui muitas coisas que devemos aproveitar daqui.
Senhores deputados, eu dou a palavra a todas e a todos, não há problema nenhum. Mas como já repararam, nestes 6 meses não evoluímos nada. É que nas últimas semanas não conseguimos aprovar o orçamento do Estado. Em relação à conferência do 5G, em 6 ou 7 meses não evoluímos nada, estamos na mesma. Portanto, faz favor, quem quer tomar a palavra, o senhor deputado o Costa queria tomar, talvez o senhor deputado João Gonçalves, mais para o fim, talvez consiga... sintetizar.
Tem que
ser dificuldade,
já percebi
que chega a pronto, é que de facto é ingrato. Até para mim é ingrato. Eu digo isto, não me levem mal. Eu digo isto, até enquanto cidadão, por manifestamente reconhecer grande relevância ao tema e nós não conseguirmos organizar a conferência. Ainda se fosse por causa da pandemia, eu ainda admitia que fosse mais do que relevante, é que não se consegue sequer acertar os temas e a sua organização. Senhor deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, já que foi aqui colocado, já que foi o Partido Socialista que sublinhou a necessidade de convite ao Governo e depois ainda por cima falámos da tutela, já estamos no Ministério da Economia, a nossa primeiro pressuposto é que fosse a tutela. Não temos nada contra ser o Ministério da Economia, mas eu julgo que há uma Secretaria de Estado de Assuntos Parlamentares que pode perfeitamente, perante um pedido da Comissão de Economia de algum membro do Governo para falar sobre a questão do 5G, decidir, até porque é uma tutela partilhada, o próprio Governo que decida que se é o Ministro da Economia, se é o Ministro das Infraestruturas e Habitação, porque não será o... Eu acho que seria o próprio Governo tomar essa decisão. Existe uma Secretaria de Estado de Assuntos Parlamentares, para nós não termos de estar aqui a decidir se é a tutela operacional, se é a tutela da outra tutela. Em relação a tudo mais, eu julgo que vamos ter que... Ô Sr. Presidente, eu vou propor que exista daqui a mais um tempo mais uma reunião sobre o mesmo assunto, porque perante uma proposta concreta tomarmos as nossas decisões, porque eu, independentemente de eu perceber isso, ou seja, acho que tem que haver primeiro uma proposta concreta escrita, e perante essa proposta podemos tomar as nossas opções. Basicamente é isso.
Sr. Presidente, não tem mais urgência em resolver este tema do que eu, garanto-lhe.
Eu não tenho urgência
nenhuma. Não, tem seguramente, porque enquanto presidente desta mesma comissão, quer que haja eficiência e que se cheguem a conclusões. E, portanto, não, mas tem grande capacidade, o Sr. Presidente tem grande capacidade. Dizer só telegraficamente o seguinte: primeira coisa, fazer uma conferência com um tema desta importância apenas resumido a uma tarde, na minha perspectiva, é a minha opinião, é a opinião do CDS, é um erro. E, portanto, isto deve ser um modelo de dia inteiro, até porque os temas são tão dispersos e que devem envolver, como é evidente, não só aqueles que são oradores, como aqueles que estão a ouvir e querem participar e colocar questões, que eu penso que o modelo de um dia inteiro seria o ideal. Proposta do Governo, concordo em absoluto, a questão da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, definir quem é que fala em nome do Governo. Agora, em relação, se nós olharmos para o programa e verificarmos o que existe, é um bocadinho aquilo que o Sr. Deputado do PCP aqui falou, o deputado Bruno Dias, que é, não se tem um tema genérico em que tem-se três ou quatro pessoas todas a falar da mesma coisa. Não. Tem-se um tema chapéu e depois temos Segurança e Defesa Nacional, fala sobre isto. Impacto Económico, fala outro. Ou seja, já temos essa cadeia de intervenções. Depois há uma outra questão, e essa foi suscitada. Por exemplo, no caso dos portos, que há pensamento e há maturação sobre o tema do 5G, faz sentido ou não faz sentido, a título de exemplo, que seja apresentado o caso dos portos para... Eu acho que faz sentido. Acho que a sugestão é bem-vinda. Agora, nós estarmos aqui a convidar entidades para virem falar num tema que a gente nem sabe muito bem o que é que eles cá vêm dizer. E, portanto, quer dizer, se vêm cá falar num conjunto de entidades que não têm nada a ver com isto, que são temas laterais... Quer dizer, se me disser assim, a importância do 5G na educação, eu gostava de saber. Até agora, enquanto de portos e setor automóvel e etc., há informação que nunca mais acaba, estrangeira e cá, de pensamento de pessoas cá, isso já ouvi. No caso, por exemplo, da educação, não conheço. E, portanto, as pessoas devem ser convidadas, como é evidente, em alguns casos são entidades e instituições, noutros casos são pessoas que são reconhecidamente conhecedoras da matéria em causa. E, portanto, não vale a pena, Sr. Presidente, agora pedi só mesmo atenção só por causa disto, que é, quer dizer, eu vou passar isto para um papel novamente, e o que vai acontecer é que nós vamos chegar aqui e vamos ter a mesma discussão que tivemos agora. Vamos ter, quer dizer, não vamos andar aqui com falsas ilusões. E, portanto, isto tem um determinado figurino. Há um conjunto de temas que estão em cima da mesa. Sugeriram-se outros. Acho bem, por exemplo, o caso dos portos, acho bem incluir. Agora, isto tem que ficar minimamente fechado, senão, Sr. Presidente, na próxima reunião que aqui tivermos, vamos ter mais 20 minutos ou meia hora de discussão. Ai, não tenho a mais pequena dúvida sobre isto. Isso eu também não tenho ilusões. E, portanto, os partidos das duas uma, chega-se a uma situação em concreto, que os partidos, por alguma razão, há um partido que, ou dois, que em relação a uma matéria específica não concordam. Que eu saiba, vivemos em democracia, é uma questão de votarmos. Quer dizer, essas coisas são mesmo assim, não vejo outra forma de desbloqueio. Portanto, com toda a tolerância, devo dizer, Sr. Presidente, porque também já ando cansado de papel para a frente, papel para trás. Quer dizer, isto temos evoluído alguma coisa. Claro que temos, cada vez que há uma conversa destas, há uma evolução. Quer dizer, mas chega um momento. Temos passado das soluções para as decisões, não é? Quer dizer, não... Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, ficamos então assim. Ficamos então assim e passamos ao ponto seguinte. E retomamos este ponto nas próximas reuniões.
Na próxima reunião, então, pode colocar na agenda, Sr. Presidente, que este tema deve estar próximo. Sr. Deputado, Eu já tinha pedido ao Sr. Deputado, desculpe voltar a sublinhar isto, eu tinha pedido ao Sr. Deputado, talvez pudéssemos avançar, se tivesse feito de facto uma sugestão formal da organização da conferência. E de facto eu concordo agora com o que disse, porque isto é muito ingrato, gerir estes trabalhos desta maneira. Eu concordo com o que disse agora. Portanto, ou se faz ou não se faz. Ou se faz assim ou se faz assado. É por isso que serve a democracia, vota-se o que tiver que votar. Agora andamos aqui mais 7 ou 8 meses com este tema. Não faz sentido. Mas nós também não temos o que votar. Eu não tenho nada para votar.
Foi apresentado e foi distribuído.
Até penso
que não era
o
Presidente que estava nessa reunião.
Mas então eu pedia que mandassem para o e-mail, como sabem. Eu muitas vezes pego nos trabalhos a meio.
Não tem problema.
Pronto, mas a forma então correta de o fazerem é enviar para o e-mail dos serviços, que aí vem para a minha mão ou vem para a mão
do Sr. Deputado António Topa. Vem para a mão de quem estiver a presidir ao
Voto. Não está a perder tempo com isso, Pedro. Mas foi.
Se tivermos uma proposta formal.
Pedro, foi. Então, não, quer dizer, não vou criar aqui um caso político com isso. Isso foi distribuído, foi entregue, foi discutido e, portanto, houve uma proposta. Evoluímos, vamos esperar que na próxima. Eu sou um homem de fé.
Eu com boa intenção.
Eu sou um homem de fé, acredito na próxima. Propunha,
eu com boa intenção. Eu com boa intenção.
Isto não tenha mais pequena dúvida.
Para de facto, sermos este impasse, que já é, acho que é cansativo para todos, eu de facto proponho que seja apresentada uma proposta à mesa e que possamos votar. Se não tivermos uma unanimidade, um consenso, a democracia é mesmo isso. Agora, continuarmos mais 7 ou 8 meses neste impasse, eu acho que nos fica mal a todos, desculpem que vos diga. Acho que nos fica mal a todos. E eu já tentei sair deste impasse. Portanto, não... Mas deve ser para aí, talvez com um exagero meu, mas deve ser para aí a 10ª vez que trazemos este tema aqui. Talvez com algum exagero meu. Talvez com algum exagero meu. Não, já o mais. Já o mais. Bom, vamos avançar com respeito por todos, senão não conseguimos avançar. Bom, ponto número 2. Medidas a adotar durante o estado de emergência. Ora bem, eu aqui acho que é apenas para informar. As senhoras e os senhores deputados e os respectivos grupos parlamentares sabem quais foram as medidas. Elas são muito semelhantes ou a aplicação das mesmas implica um modelo de funcionamento da nossa Comissão muito semelhante ao modelo que adotámos durante o estado de emergência, pelo menos em boa parte semelhante. Há aqui algumas questões de natureza diferente e, sobretudo, têm a ver com a ligação nos terminais de cada um dos gabinetes das senhoras e dos senhores deputados, mas penso que essa matéria está perfeitamente divulgada e esclarecida. Portanto, penso eu que não temos tempo aqui a perder em relação a esta matéria. Se assim concordarem comigo, passamos à linha B, que tem a ver com a grelha de tempos a aplicar nas audições regimentais. Senhoras e senhores deputados, como sabem, da Conferência de Líderes resultou uma nova grelha de tempos para as comissões. E que é significativamente diferente daquela que tínhamos adotado no nosso regimento e que tínhamos em prática na nossa Comissão. E, portanto, aquilo que queria colocar à consideração das senhoras e dos senhores deputados era se adotamos a grelha que foi aprovada em Conferência de Líderes ou se pretendem fazer uma proposta diferente. Sublinho novamente. Uma proposta, porque ela tem que ser apreciada e admitida ou recusada. Nós não podemos, por iniciativa própria, da nossa Comissão, adotar uma grelha diferente daquela que está aprovada. Quando muito, podemos sugerir uma diferente para apreciação e decisão. É isso que coloco à vossa consideração. Até lá. Para apreciação e decisão. Não. Isto tem que ir à Conferência de Líderes, julgo eu. Não? Basta haver consenso? É? Bom, então, se querem apresentar uma proposta para apreciação e votação, sendo que, se o conseguirmos fazer, ótimo. Se não o conseguirmos fazer, até lá estará em vigor aquela que veio da Conferência de Líderes. Que eu penso que é de conhecimento de todos, penso que foi distribuída.
Pois, Sr. Presidente, eu não tenho isso aqui presente, mas queria já agora só colocar aqui uma questão que é o seguinte.
A grelha, audições... Sim, é pergunta e resposta, mas a grelha é diferente. A grelha... Não, agora passou a 9873. Sim, da Conferência de Líderes há uma grelha... Há uma grelha nova, que foi a do Orçamento de Estado. Há uma grelha nova. A questão é, se adotamos esta, ou só uma proposta para alterar. Se houver uma proposta para alterar, ela tem que ser consensual. É consensual. Faz favor, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre isto, queria dizer o seguinte. Eu tinha pedido a palavra porque queria só dizer o seguinte. A situação que nós tivemos no debate do orçamento é a demonstração pela prática disto que eu vou dizer. Não estamos a falar em termos que isto pode acontecer, mas não. O que aconteceu está à vista. E o que aconteceu é de que há temas, eu diria até ministérios, tendo em conta as competências, para quem a grelha que se adotou para o orçamento, que é essa nova, é perfeitamente adequada em termos comparativos, e outras para os quais é manifestamente insuficiente. Eu acho perfeitamente normal que se adote a nova grelha para os negócios estrangeiros, para a coesão territorial, para o planeamento, porque são reuniões praticamente monotemáticas. Portanto, 7 minutos, negócios estrangeiros, planeamento e coesão territorial, admito perfeitamente que se adote a nova grelha. Nem coloco grandes objeções. Não tenho a certeza para o ambiente, mas para a infraestrutura de habitação tenho a certeza que não. Tenho a opinião contrária. Porque a questão é esta. Porque corta-se uma ronda de 5 minutos, que é a segunda ronda habitual que nós tínhamos. Só passa a haver apenas duas rondas e a segunda é dos 2 minutos para toda a gente. Peço desculpa.
Isto não é a ver com o
Senhores deputados, peço desculpa. Eu estava no uso da palavra, estava a dar a minha opinião na medida em que o Sr. Presidente colocou a questão ao debate. Portanto, estou a dar o meu contributo para este problema. Portanto, fica aqui a contribuição. Não é porque parecia que eu estava aqui a divagar ou estava. É? Pronto, então tudo bem. Portanto, a resposta, eu acho que isto não é geral. Acho que não, há ministérios e ministérios, consoante os temas que são, abarcam imensas questões. O meu contributo já fica. Pronto, agora, se quiserem passar o resto do debate para a próxima reunião, está tudo bem.
Sr. Deputado, eu vou sugerir o seguinte. Sr. Deputado, eu vou. Peço desculpa, retirei a palavra, não foi por mal. Mas é sobre este tema.
É sobre este tema.
Mas, Sr. Deputado, eu vou-lhe pedir, peço desculpa se o interrompi, que eu não tinha, não tive essa noção. Eu ia sugerir o seguinte, por respeito aos nossos colegas deputados que já estão em linha, eu acho que deveríamos começar a nossa reunião ordinária e retomaríamos a reunião de mesa e coordenadores no fim da reunião ordinária. Adiamos para a semana? Pronto, muito bem. Então fazemos assim.
É só uma pergunta.
Uma vez que inadvertidamente tirei a palavra há pouco ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, não queria fazer, eu dar-lhe a palavra agora e a seguir à intervenção do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Terminamos a reunião de mesa e coordenadores, que retomaremos para a semana com os pontos que temos na ordem do dia de hoje e mais alguns que possam ser acrescentados, e vamos dar início à nossa reunião ordinária, que assim temos que fazer. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, queria só colocar uma questão que é o seguinte. Em relação às eleições regimentais, presencialmente, estou a falar presencialmente, pode estar a mesa e coordenadores. E a minha pergunta é, o ministro estará presencialmente ou remotamente? Pronto, é que como não estava claro aqui no texto, era só esse esclarecimento. Muito obrigado.
Neste ponto, do que temos sido na conferência do 5G, eu ia sugerir que as senhoras e senhores deputados, os respectivos coordenadores dos grupos parlamentares, pensassem neste tema, porque nós vamos ter que o abordar novamente, sem dúvida, na próxima reunião. E se houver propostas de uma nova grelha, que a tragam concretizada no papel, ou que a façam chegar ao serviço da Comissão. Porque senão andamos aqui mais uma série de tempo a discutir esta questão. Também é evidente que, se não chegarmos a lado nenhum, temos a grelha que está aprovada na Conferência de Líderes, é essa que temos que utilizar. Eu digo isto porquê? Porque nós temos audições marcadas. E, portanto, temos de ter grelha de tempo. Portanto, se não tivermos a grelha de tempo, possamos aprovar por consenso, temos uma grelha de tempo que vem da Conferência de Líderes. E é essa que iremos ter que aplicar. Senhores deputados, se quiserem votar, estivermos em condições de votar. Acordo? Mas não há consenso? Não há consenso? Senhor deputado Bruno Dias, não é assim, é que não há consenso. Eu estou a ver que não há consenso. Muito bem, então para que os serviços da Comissão possam tomar nota disto, há uma proposta em relação a esta matéria. Vamos lá ver se nos entendemos todos e se a entendemos bem. Penso que é a única proposta que há. É a proposta do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, que propõe manter a grelha que foi aplicada na discussão do Orçamento de Estado e que na segunda ronda sofre uma alteração de 2 para 3 minutos. É isso? Não? Há uma nova. Então, acrescenta uma ronda de 3 minutos. Então, peço desculpa. A primeira ronda mantém-se tal como está. Passa a existir uma segunda ronda de 3 minutos e mantém-se uma terceira ronda de 2 minutos. Muito bem. É esta a proposta que temos em cima da mesa. Vamos votá-la na próxima reunião, para dar tempo aos respectivos grupos parlamentares para refletirem sobre ela. Tem que ser consenso, votá-la, enfim, é consensualizá-la, certo? Basta haver um voto contra. Isto mantém a primeira ronda, sim, mantém a primeira ronda tal qual como saiu da Conferência de Líderes. Portanto, eu repito, primeira ronda, para Senhores e senhores deputados, também para tentar ajudar o Sr. Deputado José Luís Ferreira, que apanhou a discussão a meio do tema, e também para tentarmos ser eficientes. Há uma proposta de alteração de grelha de tempos que implica mantermos a intervenção inicial do membro do Governo de 15 minutos, a primeira ronda...
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não dá o sentimento que se altera.
Então está resolvido. Pronto, então.
A questão, nós até estávamos disponíveis para rever noutro sentido. Agora, neste momento.
Muito bem. Bom,
nós sempre defendemos que existe uma grelha aprovada na Conferência de Líderes para todas as comissões. Sempre foi o que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista defendeu. Existindo uma proposta de consenso, nós não vamos alterar a grelha aqui.
Bom, senhores deputados, não havendo consenso,
Podemos discutir isto na próxima reunião, mas vocês querem estar a discutir neste momento.
Bom, meus senhores, eu parece-me que é sensato fazer o seguinte. Nós passamos este ponto para a próxima reunião. Naturalmente que não perde oportunidade a posição do Sr. Deputado Costa, portanto é válida hoje como é válida na próxima reunião. E, como já tinha dado entrada na mesa verbalmente uma proposta, a mesa registou-a. E a proposta é 15 minutos para o membro do Governo, primeira ronda exatamente igual ao que saiu da Conferência de Líderes, segunda ronda de 3 minutos, terceira ronda de 2 minutos. É esta proposta que fica registada na mesa para apreciação na próxima reunião. E, portanto, na próxima reunião voltaremos a este tema. Naturalmente que a posição, e reforço isto, que a posição do Sr. Deputado Costa e do Partido Socialista não perde a oportunidade, porque ela é válida hoje e é válida na próxima reunião e, portanto... Certo? É evidente, é válida. Não perde a validade. Pronto, e portanto na próxima reunião voltaremos a este tema. Eu já agora nem sei se teremos alguma audição agendada antes, deixem-me ver aqui o nosso calendário. Portanto, se tivermos alguma. Exatamente. Ou seja, já agora, nós seguramente, senhores e senhores deputados, ouçam com atenção, por favor, porque já estamos um bocadinho todos ainda em modo orçamento de Estado e não estamos com a eficácia que durante meses conseguimos ter nesta Comissão. Ouçam com atenção, por favor. Na terça-feira, dia 15, nós temos uma audição regimental já confirmada com o Ministro das Infraestruturas e Habitação. Para a semana vamos ter que marcar uma reunião de mesa e coordenadores, seguramente. Portanto, se chegarmos a alguma conclusão em relação à garantia de tempos, essa conclusão será válida para esta reunião. Se não chegarmos, obviamente, aplicarei, ou quem estiver a presidir, naturalmente, se for cá o Sr. Presidente, aplicaremos aquilo que resultou da Conferência de Líderes. Muito bem. Vamos passar ao ponto seguinte. É dia 15, sim. Os pontos seguintes passam para a próxima reunião de mesa e coordenadores, de acordo com aquilo que já transmiti. Vamos então dar início à nossa reunião ordinária. Penso que já temos um conjunto de senhoras e senhores deputados ligados em videoconferência, certo? Muito bem, boa tarde a todas e a todos.
Boa tarde.
Vamos dar início então à nossa reunião ordinária. E o ponto número 1 diz: apreciação e votação das atas número 72, de 22 de outubro, e 82, de 12 de novembro. Alguma inscrição? Quem vota contra? Portanto, vamos votar as atas em separado. Ata número 72, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ata número 82, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. A 72 a 82, então votamos tudo junto. Juntar tudo. Salvo se alguém quiser votar alguma ata de forma diferente, tem que se manifestar. Então vamos votar as atas em conjunto com esta premissa. Se alguém quiser ter algum voto diferente em relação a alguma das atas, fará o favor de fazer chegar essa posição à mesa. Portanto, das atas número 72 a 82, quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Ponto número 2. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo CDS-PP para a audição da Secretaria de Estado do Turismo sobre a estratégia presente e futura, bem como sobre o ponto de situação das medidas de apoio ao setor do turismo. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor, de forma sintética.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra.
Sr. Presidente, eu penso que nós já tínhamos, apresentado, isto já foi votado. Não tinha sido votado. Foi aprovado, Sr. Presidente.
Foi aprovado.
Isto já foi aprovado. A única coisa que ficou decidido nessa reunião é que, como é evidente, não poderia ser no âmbito do Orçamento de Estado e nesse período que iríamos chamar a Sra. Secretária de Estado e, portanto, imediatamente a seguir, isto já está aprovado.
Muito bem, está então aprovado o requerimento e seguirá então para agendamento. Muito bem. Ponto número 3. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo BE para a audição do Presidente do Instituto de Mobilidade e Transportes a propósito do relatório global de avaliação do impacto do PART 2019. Penso que aqui sim não tínhamos nem apreciado nem votado. Faz favor, Sra. Deputada Isabel Pires, de forma sintética.
Sim, claro, não, ele ainda não foi votado nem apresentado, mas ele é muito simples porque recentemente, dia 29 de setembro, foi conhecido o relatório de avaliação do impacto do PART, que foi feito pelo IMT, pelo Instituto de Mobilidade e dos Transportes, e que traz várias conclusões que são muito relevantes para a avaliação também que o Parlamento, queremos nós, deve fazer relativamente a este programa e de eventualmente melhoramentos que possam ser feitos. E, portanto, desse ponto de vista, parece-nos que, apesar do relatório estar bastante claro e ter uma apresentação até bastante simples de compreender, parece-nos que seria importante o Parlamento poder ouvir aqui o Presidente do IMT exatamente sobre este relatório, porque tem sido apanágio da Assembleia e desta Comissão fazer um acompanhamento muito próximo do plano de apoio à redução tarifária e creio que será o momento ideal para aprofundar esse tema, considerando o relatório que é muito recente e, portanto, a proposta é esta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguma inscrição? Não há inscrições. Vamos então votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Segue então também para agendamento. Ponto número 4. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo CDS-PP para a audição da ANACOM e da Autoridade da Concorrência sobre o regulamento do leilão do 5G. Cá temos nós o nosso famosíssimo 5G. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor, de forma sintética também.
De forma muito sintética, Sr. Presidente. Nós apresentamos este requerimento na sequência do requerimento que já tínhamos apresentado anteriormente. Isto é, na primeira versão do regulamento que a ANACOM colocou à discussão pública, o Parlamento deixou que decorresse essa mesma consulta pública. A seguir à consulta pública, tivemos aqui audições sobre o tema do 5G e depois cada partido teve as suas iniciativas. Havendo aqui uma nova versão, na sequência de todo este processo de consulta pública, discussão no Parlamento e havendo uma nova versão, nós entendemos que faz sentido ouvir novamente a ANACOM, ouvir a Autoridade da Concorrência e, tanto quanto é do nosso conhecimento, pelo menos daquilo que vou lendo nos jornais, vários operadores e algumas associações do setor também têm estado a solicitar ser ouvidas no Parlamento. E por isso é que não incluímos aqui, uma vez que já estão a pedir, não vale a pena, é redundante estar a incluir. No entanto, este tema, como é evidente, é urgente porque há todo um calendário para o leilão do 5G. Portanto, temos que ter aqui alguma celeridade no agendamento destas mesmas reuniões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições, por favor. Não há inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, segue então também para agendamento, tal como os restantes. Senhores Deputados, nós na reunião de mesa e coordenadores não chegámos a esse ponto, mas temos um conjunto de audiências solicitadas e temos a TICE, cujo assunto é precisamente leilão do 5G. Os operadores já tiveram. Não, já estiveram. Não, mas então, senhor deputado, mas penso que então, até o momento, não há mais nenhum pedido de audiência sobre esta matéria, exceto da TICE, conforme acabei de informar. Nós não chegámos a este ponto na reunião de mesa e coordenadores. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, ponto número 5. Apreciação e votação na especialidade das seguintes iniciativas. Projeto de resolução número 192 do PSD. Eu preciso de ler o conteúdo porque é do conhecimento de todos e por uma questão de síntese e melhor gestão do tempo, que temos muito ainda para fazer. O ponto 5.2 diz projeto de resolução número 194, que é do PAN. Projeto 5.3, projeto de resolução número 225 do BE. 5.4, projeto de resolução número 270 do PCP. 5.5, projeto de resolução número 591 do PS. Inscrições, por favor. Eu iria... Pois, eu ia perguntar precisamente isso. Podemos votar? Só? Não, é no 5.3, é isso? Não. Sim, é o ponto 5.3, é o 2.5, sim, é isso.
Eu posso falar, não? Não sei se...
Para pedir a votação por pontos do projeto de resolução 591 do PS, queríamos desagregar o ponto 1 e o ponto 2.
Muito bem. Ponto 1 e ponto 2, é isso?
Sim, 3, pronto.
Ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Ok. Senhor deputado Hugo Costa, em relação ao projeto de resolução número 225 do BE... Então... Enquanto o Sr. Deputado Hugo Costa vê o que é que quer desagregar, eu daria a palavra à Sra. Deputada Filipa Roseta, que está a pedi-la por videoconferência. Sim, faz favor, Sra. Deputada, está-me a ouvir?
Sim.
Muito bem, faz favor.
Aqui a questão, a nossa questão é que queríamos, se apenas o do PCP é que podemos votar todos juntos, gostaríamos de desagregar nos outros todos, portanto, no do PAN, o 1, 2 e o 3 juntos.
Então, Sra. Deputada, peço desculpa.
Os lados.
Calma, Sra. Deputada, então vamos lá ver. O projeto, resolução número 194, diga os pontos, sim, por favor.
1, 2 e 3 podem ser juntos. O 4 e o 5 são separados.
Em dois grupos. 1, 2 e 3 e 4 e 5.
Depois, não, é o 4 e o 5 separados mesmo.
O 4 e o 5 separados. E o 5. Muito bem.
Certo. No bloco de esquerda, eu não sei, o número é o. Deixa-me lá, acho que é o 225, não é? Pois, 225. Seria o 1, 2 e o 3. Podem ser juntos. O 4 e o 5 também, juntos, como grupo.
Mas que é juntos, portanto, juntos ao 1, 2 e o 3?
Não, separados do 1, 2 e o 3. Portanto, okay. Tem dois grupos. Primeiro grupo, 1, 2, 3. Segundo grupo, 4 e 5.
Muito bem. Penso que entendi.
No Partido Socialista...
Um à parte.
No Partido Socialista, seria o 1 e o 2, em conjunto...
Não, nós vamos ter que votar em separado, que já houve aqui solicitação nesse sentido.
Só o do, no nosso caso, só o do PCP, então é que seria todo junto.
E o do PSD.
E claro, obviamente. Sim.
Muito bem.
O nosso AV, obviamente, à partida é todos juntos.
Muito bem, eu deduzi isso também. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Hugo Costa. Com a desagregação proposta pelo Sr. Deputado Filipe Roseta. Muito bem.
De forma diferente do 4 e 5.
Muito bem. Então penso que, votando em conjunto, só temos dois, que é o projeto de resolução do PSD e o do PCP. Aí ninguém pediu desagregação. Pois não? Muito bem. Então, assim sendo... 5.1 Exatamente. É isso que eu ia propor. Ia propor por votarmos os dois que podemos votar em conjunto. Portanto, senhores deputados, vamos votar para já o projeto de resolução número 192 do PSD, que vamos votar no seu conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Vamos agora votar, pedi-vos atenção, vamos agora votar o ponto 5.4. Muito bem, eu vou dizer, para ficar gravado e para que se ouça quem está em quem nos acompanha por videoconferência, em concreto, uma vez que não estamos todos em sala, se estivéssemos todos em sala seria desnecessário, mas assim sendo eu vou dizer como é que foi a votação do projeto de resolução que acabámos de votar. Está aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS-PP, do BE e do PCP, e com a abstenção do Partido Socialista. Vamos agora votar o projeto de resolução número 270 do PCP. É o ponto 5.4 da nossa ordem de trabalhos. E vamos votá-lo em conjunto, globalmente. Quem vota contra? Quem se abstém?
O PSD. O PSD abstém-se.
É o do PCP.
Certo. Abstenção.
Muito bem. Então, o projeto de resolução está aprovado, com os votos a favor do PCP e do BE, com a abstenção do PS e do PSD e com o voto contra do CDS-PP. Muito bem. Vamos agora votar o projeto de resolução número 194 do PAN.
Eu fiz uma confusão. Isto é o 270, o do PCP.
Votámos o 270
do PCP. E a abstenção do CDS, desculpe.
Bom, então eu vou repetir o resultado. O Sr. Deputado João Gonçalves Pereira mudou o sentido de voto porque se tinha equivocado, julgo, no projeto de resolução. Então, o projeto de resolução do PCP está aprovado com os votos a favor do PCP, do BE, com a abstenção do Partido Socialista, do PSD e do CDS-PP. Muito bem, vamos votar o projeto de resolução número 194 do PAN e que, de acordo com aquilo que foi solicitado, vamos votar desagregadamente, por pontos. Vamos votar, se bem entendi aquilo que fizeram chegar à mesa, podemos votar o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3 em conjunto.
Certo.
Muito bem. Então vamos votar o ponto 1, 2 e 3. Quem vota a favor?
O PSD vota a favor do 1, 2 e 3.
Muito bem. Quem vota a favor? Perguntei eu. Quem vota contra? Vou ter que repetir a votação. Já aqui há grupos. Vamos lá ver. Votação. Senhores deputados, eu pedia-vos um bocadinho de atenção. Vamos lá ver. Este é o projeto de resolução número 194 do PAN. É o ponto 5.2 da nossa ordem do dia. Ok? Estamos a votar o ponto 1, 2 e 3 em conjunto. Muito bem. Então eu vou repetir. Quem vota a favor?
O PSD também a favor. Certo.
Quem vota contra? Quem se abstém? Muito bem. Está aprovado. Com os votos a favor do PCP, do BE e do PSD. Com os votos contra do PS. E com a abstenção do CDS. Senhores deputados, ninguém se enganou agora, não? Nem eu, pois não? Portanto, está aprovado. Vamos votar o ponto 4 do mesmo diploma. Portanto, está aprovado o conjunto de pontos 1, 2 e 3. Vamos votar agora o ponto número 4 do mesmo diploma. Quem vota contra? Desculpa, agora a culpa foi minha. Eu vou manter a ordem da votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém?
Pense e abstém-se neste.
Eu penso que foi recusado com os votos contra do PS, com os votos a favor do PCP e do BE e com a abstenção do PSD e do CDS. Está correto, está? Foi rejeitado. Vamos votar o ponto 5. Quem vota a favor? Quem vota contra?
O PSD.
E quem se abstém? Muito bem, está também rejeitado, com os votos a favor do PCP e do BE, com os votos contra do PS e do PSD e com a abstenção do CDS. Está correto? Muito bem. Terminamos assim a votação referente a este projeto de resolução. Vamos votar o projeto de resolução número 225 do BE. Foi feito também um pedido de desagregação de pontos e vamos votar para já o ponto 1. Não. O PCP pediu a votação do ponto 1 em separado. Portanto, vamos votar o ponto 1. Quem vota a favor? Quem vota contra?
O PSD vota contra.
E quem se abstém? Está então recusado o ponto 1, com os votos contra do PS, do PSD e do CDS e com os votos a favor do PCP e do BE. Vamos votar agora em conjunto o ponto 2 e o ponto 3. Quem vota a favor? Se for solicitado, pode. Bom, então já não vamos votar o ponto 2 e 3 em conjunto, porque o CDS-PP solicitou a desagregação dos mesmos. Portanto, vamos votar então o ponto número 2. Quem vota a favor? Quem vota contra?
O PSD vota contra.
Quem se abstém? Então está recusado com o voto a favor do BE, com os votos contra do PS, do PSD e do CDS, e com a abstenção do PCP. Vamos votar o ponto 3. Quem vota a favor? Quem vota contra? E quem se abstém?
O PSD. O PSD abstém-se.
Então está rejeitado. Com os votos contra do PS, com o voto a favor do BE e com a abstenção do PSD, do CDS e do PCP. Vamos votar os pontos 4 e 5 em conjunto.
Mas o ponto 4 é sobre um grupo de trabalho que acabou de ser chumbado. Penso que está prejudicado.
Pois. Não, a questão é que já existe um grupo de trabalho, por isso é que este foi chumbado. Portanto...
Está prejudicado, mas que este grupo de trabalho, ou seja, que é o grupo de trabalho do ponto anterior.
Mas isto seria um novo grupo de trabalho, está bem, pronto. É que já há um grupo de trabalho que vai fazer um estudo e que, obviamente, esse gostamos de ver quando ele sair. Pois. Mas está bem, se calhar está prejudicado, eu entendo.
Muito bem. Está então prejudicado o ponto número 4, pelo que vamos só votar o ponto número 5.
Certo.
Ponto número 5. Quem vota a favor?
O PSD.
Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado com os votos a favor do PSD e do BE e com a abstenção dos restantes grupos parlamentares. Estou aprovado. Muito bem, terminamos então a votação deste projeto de resolução. Já votámos logo no início o projeto de resolução número 270, que era o que seguiria agora na nossa ordem do dia, pelo que vamos votar o projeto de resolução número 591 do PS. Foi solicitada à mesa a desagregação do ponto 1, 2 e 3. Este projeto de resolução tem apenas 3 pontos, pelo que vamos votar cada um deles em separado. Vamos votar o ponto número 1. Quem vota a favor?
PSD vota a favor.
Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? O ponto número 1 está aprovado com os votos a favor do PS, do PCP, do PSD, do CDS-PP e com o voto contra do BE. Vamos votar o ponto número 2. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém?
O PSD abstém-se.
O ponto número 2 está aprovado com os votos a favor do PS e do PCP, com os votos contra do BE e do CDS-PP e com a abstenção do PSD. Vamos votar o ponto número 3. Quem vota a favor? Quem vota contra?
O PSD.
Quem se abstém? Está aprovado com os votos a favor do PS e do BE, com os votos contra do CDS e do PSD e com a abstenção do PCP. Muito bem, senhores e senhores deputados, cumprimos esta etapa com sucesso e terminamos este ponto número 5. Senhores deputados, ponto número 6. Distribuição e nomeação de relator para as seguintes iniciativas legislativas. Projeto de lei número 575 do BE e projeto de lei número 576 também do BE. Ora bem, senhores deputados, como o tema é o mesmo e como tem sido hábito também na nossa comissão, quando assim é, juntar-se-iam, se estiverem de acordo, os dois projetos de lei para a elaboração do mesmo documento. Sendo assim, haverá só um relator e cabe o relator ao PCP. Pelo que, se concordarem com esta prática, que tem sido habitual, caberia relator ao PCP para elaborar parecer sobre estas duas iniciativas legislativas. Suponho que o Sr. Deputado Bruno Dias tenha já o relator para nos informar. Por isso é que eu supus que já tivesse informação para nos dar. Portanto, o Sr. Deputado Bruno Dias informa que é o Sr. Deputado Bruno Dias o relator destas duas iniciativas. Ponto número 7. Baixaram à Comissão para a apreciação na especialidade as seguintes iniciativas. Projeto de Lei número 53 do PAN, que diz, visa assegurar a não discriminação no acesso à habitação por quem possui animais de companhia, e o Projeto de Lei número 496, da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que altera o Código Civil, garantindo a não discriminação no acesso ao arrendamento por quem tem animais de companhia. Senhores e senhores deputados, alguém quer usar a palavra? Portanto, fica, não havendo inscrições, fica a informação, agendar-se-á um dia para a apreciação. Pois, provavelmente não. Muito bem, será agendado em tempo oportuno para a apreciação, na especialidade. Assim sendo, passamos ao ponto seguinte, e que diz, que baixaram à Comissão os seguintes projetos de resolução. É o número 714 do PSD, o número 743 do PSD, o número 746 do PSD, o número 748 do BE, o número 751 do CDS-PP, o número 753 do Chega, o número 760 também do Chega. Naturalmente, prescindi de ler os seus conteúdos para evitarmos perda de tempo, porque também é do conhecimento de todas e de todos. Faz favor, Sra. Deputada Isabela Pires.
Sr. Presidente, para dar uma informação relativamente ao projeto número 748 do Bloco de Esquerda, nós pedimos para que este projeto de resolução fosse agendado para discussão em plenário na próxima sexta-feira, pelo que o debate aqui em comissão deixará de fazer sentido, porque já está, será agendado para a próxima sexta-feira em plenário. 748.
748?
Para essa informação.
Do 748 já está agendado, é? Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu queria informar os deputados que o projeto de resolução 748 já foi debatido hoje de manhã na Comissão de Assuntos Europeus. Eu acho que isto não pode ser. Nós já falámos sobre isto nesta Comissão. Já tínhamos chamado a atenção para o facto de que há assuntos que têm a ver com a gestão dos fundos comunitários, que não é matéria da Comissão de Assuntos Europeus. Não foi nesta sede, não foi na Comissão de Economia que alguém decidiu mandar isto para a Comissão de Assuntos Europeus, não foi. Foi na mesa da Assembleia que se decidiu mandar em conexão, que é aquela coisa também inovadora e interessante, que é manda-se para duas comissões, depois logo se vê. E o logo se vê até foi isto. Foi para a Comissão de Assuntos Europeus, foi debatido o projeto de resolução do BE e o do PSD, e o do Chega. Portanto, há de haver agora uma informação da Comissão de Assuntos Europeus a dizer que já foi debatido e a mandar para conhecimento, etc. Mas eu queria deixar isto à consideração dos deputados, que é, quando nós temos assuntos relacionados com os fundos comunitários, na ótica da sua decisão no contexto dos quadros comunitários, dos fundos de resolução, etc., de recuperação, etc., são matérias que têm a ver, até usamos aquela imagem que é como o abastecimento em alta. Portanto, quando as coisas estão a montante, faz todo o sentido que seja na CAI e só na CAI. Eu até ponho isto à vossa consideração. Acho que não faz sentido, mesmo aquilo que vai só para a CAI, seja em conexão com o que quer que seja. Não faz sentido. É na CAI que se discute e acabou. E há outras coisas que têm a ver com a aplicação e a gestão, depois da forma como os fundos são operacionalizados, que não é de... Aliás, até usamos uma coisa, uma imagem que foi tudo aquilo que tenha vagamente a ideia ou a palavra Europa... Isso são assuntos europeus. Não é. Senão qualquer dia também a petição sobre o cinema Europa também é para os assuntos europeus. É ali o cinema que há em Campo de Torico. Não pode ser. Pode ser. Portanto, os senhores deputados verão como se deve fazer melhor. Talvez esta questão, não sob a ótica de uma crítica ou de um protesto, não é isso, mas chamar a atenção da mesa da Assembleia, não sei se do gabinete do Sr. Presidente, qual será a entidade nesta casa que deve ser, digamos assim, sensibilizada para a questão de que fundos comunitários não é tudo a mesma coisa e também não se deve estar a pôr em estereofonia para o antes e o depois estarem a fazer a mesma discussão. Até porque, bom, isto não fica, não será impeditivo, naturalmente, de se fazer o debate em plenário do proponente que tem a legitimidade para requerer o debate em plenário. Mas dá-se este caso, que é um pouco insólito, de haver uma iniciativa legislativa que tem debate em comissão e em plenário as duas modalidades. Fez o debate em comissão e fez o debate em plenário. Pronto, eu penso que isto é um mau exemplo do funcionamento da Assembleia.
Mais alguma inscrição neste ponto? Não sei se mais alguém pediu a palavra.
A posição do deputado Bruno Dias, realmente nesta matéria também tivemos alguns problemas com o ambiente, que já mais ou menos foram sanados, mas acho que a nossa comissão, os assuntos desta comissão com a Comissão dos Assuntos Europeus, viram-se sanados de vez. Exatamente, porque questões operacionais, questões de gestão interna dos fundos alocados a Portugal é connosco. Então, lá, questões filosóficas, doutrinais, de grandes linhas orientadoras do que é que veio da Europa e os fundos europeus, sei lá, em Bruxelas. Acho que sim, são questões que devem ser refletidas na Comissão dos Assuntos Europeus. Sr. Presidente, fica com essa incumbência de falar com a mesa da Assembleia, Sr. Presidente, com a mesa do plenário, para que se consiga limar estas arestas. Não é? Ninguém faz aqui nenhuma birra em relação a isso, mas acho que é uma questão de boa gestão também dos meios que a Assembleia tem. Posso ir dispor.
Não sei se eventualmente, se o Estado já há mais alguma inscrição, não. Se eventualmente possamos dirigir uma comunicação ao gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República para que estas questões sejam vistas com mais sensibilidade em relação aos temas abordados. Embora perceba que haja um ou outro que sejam duvidosos, alguns são muito claros e até já nos aconteceu, se bem se recordam, ter recebido iniciativas que de facto não eram nossas e nós, de boa fé, comunicámos e devolvemos que não era da nossa competência.
Eu, se me dá licença, eu sugeria que esta matéria fosse apresentada, colocando à consideração do Presidente, esta metodologia. Aquilo que é debate sobre a elaboração e decisão política dos quadros comunitários compete à 4ª Comissão. Aquilo que é aplicação e operacionalização a nível nacional dos fundos comunitários compete à 6ª Comissão.
Muito bem. Vamos fazer uma... Vamos fazer uma missivazinha ao Sr. Presidente da Assembleia da República sobre esta matéria. Mais alguma inscrição, Srs. e Srs. Deputados? Mais alguma inscrição neste ponto? Não há. Podemos então passar ao ponto seguinte, que é o ponto 9, e que diz apreciação e votação da nota de admissibilidade para as seguintes petições. Número 145, pela requalificação urgente do IC8. Número 147, quarentena de 14 dias para turistas fora da União Europeia. Número 148, contra o aumento da capacidade do Porto Cruzeiros de Portimão. Número 150, pela municipalização do bairro Portugal Novo, no Arieiro. Muito bem, temos que apreciar e votar. Pelo que eu pergunto, são inscrições, antes passarmos à votação e antes ainda de eu também informar ou tratarmos da questão do relator para cada uma destas iniciativas. Alguém vota contra a admissibilidade de alguma das iniciativas? Alguém se abstém? Estão então todas admitidas por unanimidade. Cabe relator ao Bloco de Esquerda na petição número 145. Suponho que também seja...
Sim, Sr. Deputado, Presidente, em princípio serei eu.
Sr. Deputado Isabel Pires, se houver algum sentido contrário, faz favor de informar. Portanto, relatora, Sra. Deputada Isabel Pires. Número 147, cabe-me a mim mesmo, atendendo ao número de assinaturas, parece que é só mesmo uma, não é? É só uma assinatura, portanto, cabe-me a mim, ao Sr. Deputado António Top. Senhoras e senhores deputados, neste caso, atendendo ao novo enquadramento para estas iniciativas, esta iniciativa finda por aqui. Ou seja, não há... Exatamente. Portanto, fica por aqui a iniciativa no que esta petição diz respeito. Ou seja, já não há
documento elaborado. A petição número 148 cabe relator ao PSD. Não sei se o deputado Jorge Mendes já tem alguém para indicar.
Está pensado, mas indicaremos depois.
Muito bem. A petição número 150 cabe relator ao Partido Socialista. Não sei se o deputado Costa já tem... Muito bem. Então, estas duas petições, ou nestas duas petições, o relator será designado posteriormente. Passamos ao ponto 10, que diz distribuição e nomeação de relator referente ao parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2021. Cabe relator ao Partido Socialista. Sr. Deputado Costa, não sei se também já tem relator ou se quer indicar posteriormente.
É com o pedido de qual é que é a data em que este relatório tem que estar entregue.
Muito bem. Ponto número 11. Outros assuntos? Senhoras e senhores deputados, há alguma inscrição para o ponto 11?
Só chegou, em relação ao ponto 7, era só para perceber se tomaram alguma deliberação, nomeadamente prazos de apresentação de propostas. Eles, como já cheguei, já estavam no 9, peço desculpa.
Não, senhora deputada, não definimos prazos, apenas constatamos que tem que ser agendada em breve, mas com o tempo suficiente para que possam ser apresentadas propostas, porque parece que vai haver propostas de alteração. Portanto, não temos agendamento já definido. Eventualmente podemos é definir uma data já para a entrada das propostas. Se assim entenderem. Mas não definimos. Podemos definir, se assim entenderem.
Sr. Presidente, atendendo que no grupo parlamentar do PS até foi uma pessoa fora da comissão que acompanhou este tema, eu sei que o PS vai propor propostas de alteração. Na próxima reunião, se calhar, ou na seguinte, indicaremos uma data em que temos níveis para apresentar, em que temos possibilidade de apresentar as propostas.
Muito bem, então ficamos nestes termos. Não ficamos nem com o agendamento efetuado, nem ficamos com uma deadline para a apresentação das propostas. Será definida na próxima reunião que iremos agendar. Muito bem. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria fazer uma sugestão ou um pedido que tem a ver com os trabalhos da próxima semana. Os trabalhos da próxima semana vão realizar-se mais ou menos à semelhança do que está previsto para esta semana em que nos encontramos. Ou seja, quarta-feira não há plenário e é dia reservado às comissões. E, portanto, partindo do princípio que haverá naturalmente agenda para a comissão reunir na próxima semana, não há ainda audições a realizar, mas é apenas reunião ordinária da Comissão de Economia, né? E nós temos, como há bocadinho ficou à vista, bastantes coisas ainda para tratar ao nível de mesa e coordenadores. O que é que eu queria pedir ao Sr. Presidente e aos seus deputados? Como, entretanto, eu tenho outras comissões a reunirem à tarde e como o habitual na Comissão de Economia é reunir à quarta de manhã, eu queria pedir que a reunião ordinária da Comissão pudesse ser sempre mais para o final da manhã, por exemplo, e que nós pudéssemos ter, ou na sequência dessa reunião da Comissão, ou mesmo a partir das 14 horas, por exemplo, a mesa e coordenadores para fazer os seus trabalhos. Ou seja, que não tivéssemos, como estamos a ter agora, uma reunião a ir para a tarde, como aconteceu hoje. As circunstâncias são, de facto, diferentes, são atípicas, não é? Mas, se houvesse acordo, eu sugeria que pudéssemos reunir quarta de manhã, eventualmente um pouco mais tarde, para os seus deputados poderem chegar sem exageros nos horários, e com as outras questões mais práticas, ou logo a seguir,
ao final da reunião da Comissão, ou então, com uma pausa, que retomássemos um pouco depois.
Sr. Deputado, parece-me bem, na minha opinião, porque a tradição da Comissão é reunir à quarta, deixaria à consideração dos grupos parlamentares, mas talvez fosse mais eficiente se de manhã conseguimos juntar as duas reuniões, ou seja, a reunião ordinária e mesa e coordenadores. Não sei se querem começar pela ordinária e depois os coordenadores. Então, podíamos marcar talvez para as 10h30, de 11 horas. Muito bem. Então, marcaríamos para as 11 horas a reunião ordinária e logo de seguida a reunião de mesa e coordenadores. Não é? Mas logo de seguida. E depois, mesmo que se prolongasse um bocadinho, almoçaríamos mais tarde. Está tudo de acordo. Muito bem. Dia 9, portanto, 11 da manhã, reunião ordinária, logo seguida de reunião de mesa e coordenadores. Senhoras e senhores deputados, no ponto 5, que há pouco votámos, eu deixaria à consideração das senhoras e senhores deputados e dos respectivos grupos parlamentares se entenderão fundir alguns textos. Há matérias semelhantes, pelo que eu deixaria...
Parece muito difícil a fusão de textos, porque... Parece muito difícil.
Os grupos parlamentares e os senhores deputados e as senhoras deputadas decidirão.
Eu não tenho o regimento aqui comigo à mão. Quer dizer, está na internet, mas o novo regimento pode ter uma abordagem que eu não me esteja agora a lembrar. Eu digo isto sinceramente porque pode-me estar aqui a escapar alguma coisa. Mas eu até estava convencido que este processo de especialidade das resoluções era precisamente para conduzir a um texto final. Era aprovado o que fosse aprovado e o que daí resultasse era publicado como uma resolução da Assembleia. E não ficarmos como antigamente ficávamos com 4 e 5 resoluções sobre o mesmo tema no Diário da República. No Diário da República, que ainda é mais caricato. E algumas a contradizer-se, mas isso adiante. Agora, neste caso, as contradições ficam no mesmo documento, não ficam com as epígrafes diferentes, mas, à partida, parece-me que a ideia é o que foi aprovado, e foi quase tudo, ou foi muito, daquilo que estava em votação, foram chumbadas alguns pontos de algumas resoluções. O do BE teve uma aprovada... E depois houve um conjunto de um conjunto de pontos que foram aprovados, não é? E, portanto, embora possa haver, digamos, alguns textos que se note que vêm de canetas diferentes, não é? O texto é só um. Acho que é isso que...
Agora, eu acho, eu não sei se posso... Posso?
Quem?
Penso eu. Sou eu.
Muito bem, faz favor.
Pronto, é que o que eu acho que realmente a grande dificuldade é que há coisas que são parecidas, mas não são bem iguais. Vai ser um bocado difícil, de facto, mas eu não sei, o regimento estarão de certeza mais a paz do que eu, mas portanto, as coisas mais radicais foram cortadas, esses pontos que saíram eram os mais radicais, foram cortados, os que ficaram são os mais neutros, mas há muitos que são muito parecidos, tipo os dos serviços públicos. São quase todas têm sobre os serviços públicos, não sei como é que isso, quer dizer, são muito parecidos de facto, portanto, se nós conseguíssemos fazer um esforço de, mas não são bem iguais, portanto, olha, não sei, acho que não vai ser fácil, mas não é impossível, porque os mais radicais foram realmente retirados, ficaram os mais neutros, mas quer dizer, são coisas parecidas, não sei como é que isso se faz, não são iguais, mas são parecidas, portanto...
Senhores deputados, eu, quando coloquei essa questão, é naturalmente à consideração das senhoras e senhores deputados e dos respectivos grupos parlamentares, mas daquilo que leio no regimento, em concreto no artigo 128, aquilo que me parece é que o espírito é exatamente aquilo que o Sr. Deputado Bruno Dias referiu. E, por embora não seja taxativo,
e não o exija. O espírito é aquele que aqui foi presente pelo Sr. Deputado Bruno Dias. Pelo que fica à consideração dos senhores e senhores deputados, o que é que podem e devem fazer, percebendo todas as questões que foram levantadas, mas o espírito é esse, dá-me ideia.
Se eu puder falar depois, não sei, posso?
Posso falar? Só um bocadinho, que a Sra. Deputada Isabel Pires, entretanto, pediu a palavra e cabe-me dar-lhe, a vez é ela agora, só um bocadinho.
Sim, rapidamente, Sr. Presidente, só para relativamente a esta matéria, de facto o que diz o regimento creio que é bastante claro e na verdade isto acaba por ser agora aquilo que foi aprovado, tem que haver uma espécie de redação final, entre aspas, daquilo, do conjunto das recomendações que foram aprovadas. Obviamente que haverá sempre alguma dificuldade em algumas matérias para harmonizar, digamos assim, coisas que até poderão ser eventualmente contraditórias, mas não cabe neste momento propriamente aos grupos parlamentares fazerem esse trabalho, não é? Cabe aos serviços da Comissão fazer a chamada redação final, vou-lhe chamar assim, apenas por facilidade, de acordo com o que está no regimento, só para dar essa nossa nota relativamente.
Senhora Deputada, vamos lá ver, os serviços da Comissão seguramente não alteram os textos que foram aqui aprovados. Portanto, vamos lá ver, isto só é possível, o espírito, não há dúvida nenhuma, parece que estamos de acordo, que o espírito do regimento é este, é sair uma redação final, o espírito é esse. Mas, dada aqui alguma divergência nos textos, alguma eventual divergência, bom, isto só pode ser possível com a colaboração dos respectivos grupos parlamentares, senão não é possível, por isso é que eu disse que deixa à consideração dos grupos parlamentares. É impossível consensualizar uma redação final sem a colaboração dos grupos parlamentares, porque é impossível duas coisas, é impossível os serviços pegarem naquilo que foi aprovado e alterarem, isso é impossível, como também é impossível pegarem naquilo que foi alterado, tocar e chegarem a uma redação final, é impossível as duas coisas, portanto isto só pode ser feito se houver essa vontade dos grupos parlamentares. Por isso é que eu disse que deixa à consideração dos grupos parlamentares. E não pode ser de outra maneira. Senhora Deputada Filipe Roseta, faz favor. Mas se não for possível, não é. Enfim, aliás, peço desculpa, Senhora Deputada, antes de lhe dar a palavra, vamos lá ver. Não parece haver dúvidas que o espírito é esse. É haver uma redação final. Mas não é exigível, não é obrigatório. Portanto, se não for possível, não é, como não era no passado. Sra. Deputada, faz favor.
Eu gostava muito que nós conseguíssemos realmente chegar a um consenso neste tema, porque é um tema que eu acho que é possível chegar a um consenso. Portanto, eu se fosse possível, se os serviços conseguissem, os serviços vão fazer uma compilação de tudo aquilo que foi aprovado, não é? Uma redação final, e enviam-nos. Nós estaríamos disponíveis para tentar ver o que é que se conseguia para aprovarmos. Eu diria que nós estaríamos disponíveis muito para bem. Conseguir consensualizar pelo menos os possíveis, porque há pontos que são muito parecidos e vai ficar bizarro. Há pontos que são aprovados que estão muito parecidos. Vai ficar bizarro ter 3 ou 4 pontos muito parecidos, diria eu, mas pronto, cada... Portanto, eu acho que valia a pena o esforço, mas primeiro temos essa compilação dos serviços, reagimos sobre ela, falamos entre nós e tentamos. Era realmente interessante, se isso fosse possível, diria eu.
Muito
acho
bem.
Que era interessante.
Muito bem. Então, parece-me que é esse o caminho, de dar a palavra aos inscritos. Os serviços pegarão no que foi aprovado e distribuirão pelos grupos parlamentares. Sendo certo, que só é possível depois chegar à redação final se de facto houver esse esforço também dos grupos parlamentares. Tenho 3 inscrições que são para já o Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pela minha parte é só uma inscrição.
Não tenho mais inscrições.
Okay.
Mas o Sr. Deputado Bruno Dias é só
para
uma.
Para já sou eu. Muito bem. Eu queria dizer o seguinte. Estou de acordo com a perspectiva que está colocada. Parece-me que a primeira etapa que falta é juntar, de facto, aquilo que foi aprovado. É uma coisa muito simples e muito clara para todos. A analogia em termos de método que fez com que as resoluções fossem na lógica semelhante aos das leis, dos projetos de lei, leva-me, em termos de processo, não é? Em termos de processo da estabilidade, leva-me a considerar o seguinte: quanto mais próximo, digamos, o trabalho de elaboração da redação final, mais próximo estiver, digamos, da aprovação daquilo que há de ser publicado, melhor. Ou seja, eu sinceramente não só gostaria muito, como tenho plena confiança nos serviços, para que o trabalho de redação final clássico, típico dos projetos de lei, seja feito aqui também. Ou seja, haver uma nota dos serviços... Agora, é evidente que o que é habitual nas redações finais é haver o envolvimento de várias divisões. Sabemos disso. Porque há a DAC, o apoio às comissões, a da pleno também geralmente é envolvido. Agora, se houver condições, e esta é uma questão que eu não sei responder, e, portanto, admito que possa não ser possível, como eu estou a dizer, mas se houver condições para o trabalho habitual dos serviços em redações finais, que é inclusivamente dizer há aqui um aspecto que se deve pôr esta palavra em vez daquela, que não tenha substância, ou por outra, alteração de substância em matéria política, mas apenas na questão da redação, aqueles aspectos que ainda agora aqui foram colocados, se há um ponto que é praticamente igual ao outro, e se essa questão pode ser dirimida com uma junção para dizer a mesma coisa daquilo que foi aprovado, eu estou de acordo. Acho é que não devemos estar a fazer especialidades de especialidades. Não sei se me estou a fazer entender. Acho que não devemos fazer reapreciações para evitar repetições. Portanto, a gente fez a apreciação que tinha que fazer. É porque isto é importante, porque isto vai aparecer mais vezes. Vai haver mais processos deste género. E, portanto, a questão é o critério e é o método, não é? Eu só estou a discutir esta questão agora porque deve ficar como norma. E a norma é, fizemos a aprovação na especialidade, houve o texto que ficou aprovado, vai haver a compilação de tudo aquilo que foi aprovado, mas nós não devemos fazer apreciações repetidas. E, portanto, ou há consenso numa proposta concreta para a redação final e acabou, ou então não devemos estar a fazer depois propostas e contrapropostas de textos, porque isso já passou, isso já aconteceu.
Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor.
Não vou acrescentar muito mais do que a Filipa, Sr. Deputado Filipa Roseta e o Bom Dias acabaram de dizer. Eu acho que a primeira tarefa dos serviços é fazer uma compilação de tudo o que foi aprovado. Procure, a seguir tentar ver o que é comum e que não há dúvidas, e o que não for parecido, não é comum, deixar estar. E de certeza que numa primeira leva e única, os grupos parlamentares têm que se entender. Afinal, não há nada mais que fazer reuniões para ver, para um entendimento impossível. Isso não.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para finalizar, Sr. Deputado Maria Manuel Rola, que está em videoconferência, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria aproveitar e reforçar aquilo que disse o deputado Bruno Dias. Há coisas neste projeto que se contradizem um pouco, mas foram aprovadas, dentre os vários projetos foram aprovadas e não podem ser agora alteradas por consenso. Ou seja, para se fazer esse processo de fusão entre os diversos projetos, teria que ter sido feito anteriormente à especialidade. A especialidade já foi feita, existiram a aprovação de certos pontos, que agora, se forem possíveis de ser fundidos através do entendimento dos serviços naquilo que é o texto de redação final, muito bem, mas não faz sentido nós retomarmos aqui um projeto de especialidade após a especialidade. E nesse sentido, claro que as alterações que venham a existir têm que ser aprovadas por consenso, de facto, e que traduzam aquilo que foi aprovado em comissão, ou então têm que voltar à redação que foi aprovada também em comissão, independentemente da votação de cada um dos grupos parlamentares. E concordo que devemos fazê-lo para o futuro. Ou seja, se nós virmos isto como um processo de especialidade de projetos de resolução, aquilo que normalmente é feito nos projetos de lei é um momento em que se pode fazer alterações aos projetos e propor alterações aos diferentes projetos até uma certa data, depois existe a votação na especialidade. Não tendo existido alteração aos projetos anteriores, existiu o processo de especialidade e existirá o processo de redação final, que é para ser votado em votação final global, e parece-me que é isso que está aqui em causa, ou seja, existe uma capacidade de fusão, mas tendo em linha de conta aquilo que foi aprovado neste momento, mesmo que os projetos se tenham contradito naquilo que foi votado. Parece-me que a lógica dos projetos de lei é aquela que se deve adaptar aqui, e parece-me que é isso que também foi o espírito desta alteração à definição dos projetos de resolução em especialidade. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuela Rola. Estamos então de acordo. Os serviços irão proceder da forma que parece consensual. E fica à consideração das senhoras e senhores deputados e dos respectivos grupos parlamentares. Será enviado assim que possível. Muito obrigado a todas e a todos. E se não for antes, seguramente será antes, mas para a semana cá estaremos.
Só uma última questão, posso? Uma última questão.
Até à próxima.
Ainda nos outros assuntos.
Nos outros assuntos.
Muito bem, então ainda não terminámos a reunião. Peço desculpa.
E abrindo o caminho.
O deputado Bruno Dias ainda pediu a palavra. Faz
favor. A reunião da próxima semana. Obrigado. E preparando trabalho para a próxima semana. Queria fazer a seguinte sugestão. Eu sugeria que as várias entidades que solicitaram audiências e que estão na listagem que havemos de tratar oportunamente, como algumas delas chegaram por via do Sr. Presidente da Assembleia e outras não, mas que já foram anteriores ao orçamento, anteriores ao debate orçamental, cada uma destas entidades pudesse ser questionada no sentido de confirmar se mantêm o pedido de audiência. Porque há aqui uma ou outra que eu não estranhava que dissesse, bom, o assunto está ultrapassado, já não se justifica estarmos agora só por uma questão de respeito institucional, a Assembleia manda-nos vir porque nós pedimos audiência e agora lá vamos nós, mas o assunto já está tratado. Por isso, essa confirmação, há umas que é óbvio que se mantém o assunto e que se mantém a necessidade de serem ouvidas, não há dúvida nenhuma, é claro. Outras que pode haver alguma coisa que esteja ultrapassada e pronto, já não se coloca a necessidade.
Muito bem, então. Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos fazer o seguinte: para a próxima reunião, vamos tentar consolidar um pouco a nossa agenda naquilo que às audições regimentais diz respeito. Porque há aqui uma série de datas ainda por confirmar. Portanto, vamos tentar consolidar um bocadinho mais esta nossa agenda. E vamos então, de acordo com a sugestão do Sr. Deputado Bruno Dias, vamos então contactar as entidades que pediram audiências para confirmar se mantêm o interesse na mesma. Está bem? Está aqui o Dr. Luís a recordar-me, mas é isso mesmo, que aquelas entidades que aprovámos hoje a audição serão agendadas em função da nossa agenda, que não está fácil. Nós não chegámos a este ponto na reunião de mesa e coordenadores, mas posso-vos adiantar já, também têm aí, saberão, que a agenda não está fácil e vai-se complicar e vamos ter que voltar seguramente ao modelo de terças e quartas. E depois mete-se o Natal e o fim de ano. Mas vamos ter que voltar. Vamos ter que voltar. Este ano não há Natal. Depois podemos, eventualmente. Eu digo isto porque sei que para algumas senhoras e alguns senhores deputados a terça-feira coincide com outras comissões. Eu percebo, mas não temos outra alternativa, porque a solicitação é tanta. Da minha parte, está tudo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Até à próxima.